E uma pessoa diz que depois de tantos anos com contato com ensinamento, a mente se ampliou, mas o corpo emocional ainda continua frágil. Por quê? Então, se a mente já se ampliou, foi um trabalho já que aconteceu. Nem sempre a gente começa o trabalho pelo corpo emocional. Às vezes começa-se pelo mental e vice-versa. Quando nós continuamos a alimentar a mente corretamente, o emocional se disciplina, o corpo emocional se corrige. É uma questão de tempo. Então, se você começou pelo mental, se você começou adquirindo conhecimento, isto quer dizer que com o tempo o seu emocional vai usufruir disso. E uma pessoa pergunta: como, quando e por que jejuar? Com o estado em que os corpos físicos se encontram, um estado de esforço para estar numa poluição, para estar num ritmo frenético na vida externa, enfim, tudo isso que vocês conhecem, não é o caso de forçar o corpo físico com jejuns, mas pode-se fazer uma alimentação moderada, controlada e a mais simples possível. Enfim, jejuar só quando for necessário para uma desintoxicação, etc. Mas a moderação no alimento, não comer demais e nem de menos, não ter gula, isto é o que se pode trabalhar sem que o corpo físico fique sofrido hoje em dia. Hoje em dia é arriscado ficar privando o corpo físico de certas substâncias e fazer jejum prolongado, por causa da situação geral. E uma pessoa diz que todas as vezes que ela começa a orar e a meditar, ela tem fortes dores de cabeça. E como ela faz para se desapegar dessas práticas? Quando nós tensionamos orar, nós já estamos orando. Qualquer movimento que a gente faça com o pensamento na direção do espírito, na direção dos níveis superiores da alma, isto já é oração. A oração de intenção vale muito, desde que aquela intenção e aquele trabalho, por mais leve que seja, desde que seja constante, permanente, esta lembrança, não, dos níveis superiores, isto é oração. E por mais que isto seja leve, influi. Agora, um tipo de oração muito eficiente, muito real, é você oferecer tudo o que faz ao divino. Tudo o que você faz, você oferece para o seu eu superior, você oferece para o seu ser interno. Isto é muito ativo para o interior do ser. Tudo o que se faz, tudo o que se pensa, tudo o que se diz, oferecer tudo isto como oração. Então é como se a gente estivesse sempre orando. Muitas pessoas têm no subconsciente, nos planos menos conscientes, vários problemas, vários conflitos com respeito a não serem pais, não serem mães, ou conflitos por serem pais e serem mães que acham que não são bons, que falharam, etc. Tudo isto é uma consequência de um mal entendido muito grande que é comum na humanidade. A maioria não veio para procriar. A maioria veio para desenvolver outras coisas, para fazer outros trabalhos. É uma minoria que teria vindo para procriar. Então, se é uma minoria que procria, pode-se ter uma procriação de mais qualidade. Pode-se ter grupos humanos mais qualitativos. Porque todos aqueles que não vieram para procriar e que procriam, esses dão margem para que pessoas que deveriam esperar mais um pouco, aguardar mais um pouco, que não deveriam encarnar, encarnam. Encarnam porque encontram o canal de encarnação. E como a maioria não devia procriar e procria, o mundo está cheio de seres que deviam estar do outro lado, se preparando, evoluindo, se organizando. Para vocês terem uma ideia, milhares de anos atrás, uma alma encarnava a cada 1.000 anos, a cada 500 anos. Hoje uma alma encarna depois de 2 ou 3 anos. Então vocês vejam a desordem que aconteceu, o caos que existe neste campo. Então aqui uma pessoa sonhou e ela já deve a esta altura estar compreendendo o que foi este sonho. Ela sonhou que um bebê chorava de fome e ela oferecia o peito a esse bebê. Mas do seu peito saiu algo que a criança rejeitou e não quis tomar. E ela pergunta o que este sonho significa. Este sonho significa que você não nasceu para ser mãe, que o produto das suas glândulas não é para isso, que você não nasceu para isso. E esta outra pessoa disse que, ao ter relação com uma outra, que ele sabia que ela ia ficar grávida e que sentia a presença de um ser num outro plano. E ela realmente ficou grávida. E este foi um relacionamento fortuito. Não foi um relacionamento de amor, não foi um relacionamento que era para ser. Aqui está o quadro. Há muitos seres no plano astral buscando um canal para encarnar, porque estes seres têm sede de matéria. Esses seres querem vir ao mundo para satisfazer desejos, desejos físicos, desejos materiais, desejo de viver encarnado. Então no plano astral está cheio de almas assim. E esses relacionamentos colhem estas almas que não deviam estar aqui, mas que estão aqui por causa da promiscuidade geral, por causa da facilidade para que essas encarnações se deem. E ele ficou muito tocado por essa experiência. Ele ficou muito tocado de ver que estava se relacionando com uma pessoa e sentindo alguém que estava ali naquele momento querendo encarnar. E de fato a pessoa engravidou. Então vocês veem como são estas coisas na realidade. Como são essas coisas na realidade tão distantes da fantasia das pessoas, tão distante da ignorância das pessoas com respeito a isso tudo. E aqui sempre se pergunta se nós podemos viver de luz, viver sem alimento. É preciso muito cuidado com essas coisas, porque hoje se trata de nós sermos vegetarianos, se possível vegetarianos puros, sem nenhum produto animal, mas não de viver sem se alimentar. Então, se nós não usamos produtos animais e se somos vegetarianos, a purificação vai se fazendo por si. O corpo vai tomando um outro ritmo e isto vai se fazendo por si, com a própria consciência do corpo. Agora, viver sem alimentos, quem faz isto, certamente vai sofrer as consequências, né, a médio ou curto prazo. E uma pessoa pergunta se Einstein, quando promoveu a bomba atômica, se ele teria adquirido um karma pelo mau uso que fizeram da energia que ele descobriu. Bem, a maior parte disso entra no karma da ciência, né? Porque cada atividade tem o seu karma. E a ciência adquiriu o karma de ter disponibilizado aquela arma para uma humanidade que é semi-selvagem. Então você dá uma bomba atômica para uma humanidade selvagem, vocês viram o que aconteceu e o que está acontecendo. Isso entra no karma da ciência. E a ciência vai ficando limitada em certos casos, em certos processos. Por exemplo, de não saber distinguir quando uma tecnologia deve ser usada e aperfeiçoada, sem se desenvolver a consciência. Uma ciência lúcida, uma ciência espiritual, iria desenvolver a tecnologia paralelamente à consciência e não colocar certos conhecimentos técnicos na mão de técnicos que não têm consciência. Ciência sem desenvolver a consciência é isso que está aí, que vocês estão vendo. Então, todos os que participam disto têm karma nisso. E todos nós temos karma nisso, porque todos nós usufruímos das descobertas científicas. Então o karma da ciência é distribuído por todos. E é óbvio que aquele que descobre uma fórmula é um pouco mais responsável do que os outros. Mas isto é muito oculto, isto dentro da lei do karma não é conhecido, e o que nós podemos estar seguros é que a lei do karma é uma lei perfeita. Na lei do karma não há injustiças. Nós vemos as coisas um pouco superficialmente, vemos as coisas externamente, mas nem sabemos se realmente Einstein é o principal responsável por aquilo, ou se havia algum asura, algum ser do mal que estava inspirando a ele naquele momento, e este que é muito mais responsável do que ele. Enfim, esses assuntos não deveriam estar na nossa pauta. A nossa pauta deveriam estar as coisas positivas e que vão ajudar no aparecimento de uma nova raça e de uma nova consciência. E qual é a nossa opinião, perguntam, sobre a transposição do Rio São Francisco? É mais uma aberração contra a natureza. Nós não sabemos a razão do percurso de um rio. Um rio é um ser vivo. Um rio é vivo. Um rio não é um objeto qualquer ali escorrendo. Existem vidas que movem um rio. Então, um rio é um ser vivo, faz parte do equilíbrio planetário, faz parte de uma distribuição magnética na superfície da Terra. Mexer em um rio daquela importância, isto vai trazer sérias consequências, que nós podemos nem identificar. Porque uma coisa destas começa a refletir em setores que aparentemente nem estão coligados com aquilo. Nós não sabemos com o que estamos mexendo, transpondo um rio daqueles. Vocês sabem que quando se mexeu no rio Nilo, houve um empobrecimento geral. Agora, aqui nós estávamos outro dia abordando o tema do aquecimento global e da influência que isto produz nos nossos corpos. E vimos que esse aquecimento global, que já está aí, não? Está apenas aumentando de grau a cada momento que passa. Estamos vendo que este aquecimento global não afeta apenas as condições climáticas e ambientais, mas que ele interfere diretamente na estrutura energética dos nossos corpos. O calor externo persistente, como esse que está começando, este calor pode deslocar a nossa consciência astral para fora do corpo físico. E isto não é bom, porque o corpo astral ou a nossa consciência astral fica funcionando por ela mesma, fica funcionando automaticamente, fica funcionando com as forças dela fora do corpo, quase desligada do corpo. E isso traz consequências, né? Pode fazer com que processos latentes, processos que não estavam visíveis, que não eram conhecidos no interior do ser, possam emergir. Então, muitos estados que vínhamos controlando, que vínhamos trabalhando, que vínhamos cultivando no bom sentido, com este aquecimento que puxa o corpo astral para fora, todo este trabalho pode ser diluído se nós não tomamos cuidado, se nós não estamos muito centrados, não? De uma forma real no nosso ser interior. Isto é um quadro ao qual a humanidade está exposto, não? É um quadro que pode produzir até surtos em alguns indivíduos. Surtos psicóticos, torpor, quadros alucinatórios, desequilíbrios glandulares e nervosos, distúrbios cardiocirculatórios e assim por diante. E se este calor persiste, se este calor aumenta, e se nós não estamos realmente ocupados na nossa mente, no nosso pensamento, nas nossas intenções, se a gente não está realmente ocupado com a vida invisível, com os planos superiores de consciência, com os nossos núcleos internos, se a gente não está realmente ocupado com isto, nós vamos passando por todos esses deslocamentos sem perceber, até que isto, a uma certa altura, fique incontrolável. Em todos esses tempos, em todos esses ciclos em que não havia esses fatores externos assim tão característicos, tão pungentes, não? Nós fomos preparados para ficarmos nesta concentração, para ficarmos dentro de nós, para fazermos esses contatos internos. Mas agora estamos realmente no momento crítico e teríamos que fazer um certo esforço mais contínuo, mais decidido, não? Que já podia ter sido feito. Então, é a partir de agora que isto teria que ser reassumido, porém reassumido de uma forma mais específica, reassumido de uma forma mais concreta, porque isso está deslocando esses nossos corpos sutis de forma concreta, que não se trata mais de perturbação mental psicológica, que se trata mesmo de deslocamento de corpos sutis. Então nós precisamos realmente fazer as nossas opções ou refazer as nossas opções de forma muito mais decidida, de forma muito mais precisa. E aqui em Figueira se está fazendo um estudo sobre isso, está fazendo um trabalho sobre isso. Um trabalho que vai desde do trabalho com as energias sublimes, as energias imateriais, até o cuidado com o corpo físico. Então nós vamos ter aqui, dentro de alguns dias, um trabalho organizado, explícito, com essas energias sutis, com essas energias internas, e vamos trabalhar com símbolos, de forma que o trabalho com esses símbolos ordene a nossa parte energética e nos possibilite uma situação de estabilidade dentro desta desestrutura geral pela qual a superfície do planeta deve passar. Em princípio, nós não teríamos que considerar esta situação planetária e mesmo este efeito estufa, nós não devíamos considerar todas essas coisas negativas. Nós não estamos considerando tudo isto negativo. Como uma inclinação do eixo da Terra também, nós não consideramos essas coisas negativas. Essas coisas não são negativas. Estas coisas acontecem como último recurso para que as coisas entrem numa certa lei. Quando uma Terra inclina, aquilo foi o último recurso para que ali aconteça uma ruptura, aconteça uma mudança radical. Então, quando começa um efeito estufa, isto também está pedindo uma mudança radical. Então, nós não teríamos que ter estas coisas como inimigas. Não devíamos ter estas coisas nos amedrontando. Pelo contrário, são coisas que vêm ajudar. Que vêm ajudar uma situação planetária. Uma situação de conflito entre forças negativas e positivas e que não poderia ser resolvido de outra forma com esta humanidade presente no processo. Então, no plano invisível, no plano simbólico, nós vamos ter um trabalho sobre isto, que vai durar um tempo, que vai durar um período. Como temos um trabalho com os mantras, como temos um trabalho com oração, nós temos um trabalho em vários setores que podem realmente servir a todos. Cada um na sua linha, cada um na sua energia, vai encontrar a forma de trabalhar com isto. No plano físico, nós temos não só certos tipos de tratamento, certos tipos de procedimento, mas está havendo também uma pesquisa no sentido de nós contarmos no plano físico com certos elementos, como certos líquidos preparados para nos ajudar nesses processos. E essa pesquisa que está sendo feita conta com o apoio do reino vegetal, este tipo de pesquisa. Por exemplo, no campo dos frutos silvestres que estão sendo pesquisados, existem os frutos silvestres de sabor agridoce e os frutos de sabor ácido. O sabor ácido, quando verdes, e os agridoces, quando estão bem maduros. Os ácidos têm a propriedade de atrair o corpo etérico para dentro do corpo físico e mantê-lo firme ali, o sabor ácido. E o sabor doce tem a propriedade de ancorar a consciência externa, astral e mental, dentro do físico. E os sais minerais, que são abundantes também em certos frutos, consolidam a relação dos corpos sutis com o corpo físico, com o corpo humano. De forma que os frutos silvestres podem colaborar nesse processo de regeneração, e esses frutos são, por exemplo, a uvaia, a pitanga, as amoras silvestres, murici, gabiroba, ameixa amarela, araçá, etc. Isto é muito interessante, porque nós conhecemos uma lei que diz: o que você precisa está ao seu lado, está em volta da sua casa o que você precisa. Então, todos esses frutos silvestres estão aqui na nossa volta. Então, o estudo está sendo feito de uma maneira muito real, de uma maneira muito efetiva. Agora, a forma de uso que se está preparando é macerar alguns frutos num recipiente com água potável. E se vai tomando essa água mineralizada e vitalizada ao longo do dia, mas não um copo de água, de forma pausada, em pequenos goles. Você tem a água ali ao seu lado e você o dia todo toma um gole, de forma muito pausada, muito concentrada e principalmente com gratidão pela água, por aquilo que está ali dentro, pela vida, por você ter tido a informação, enfim, com uma atitude de gratidão. Dessa forma, essas forças vitais desses frutos silvestres vão sendo absorvidos diretamente na boca. Vocês vão notar que mesmo antes de engolir o gole d'água, que aquilo que era energético foi absorvido na boca, se você toma com a atitude correta, se você toma no ritmo correto e não afobadamente. Então você vê que aquilo vai ser absorvido na boca. E assim o organismo se hidrata com muito mais facilidade. Então, se você toma 2 litros de água, o organismo pode não se hidratar tanto do que se você tomar alguns goles numa certa atitude, numa atitude correta, numa atitude de união com aqueles elementos com que você está tratando. E com isso, os corpos sutis, os corpos internos, vão se mantendo coesos e vão se mantendo íntegros. Agora, é o alinhamento nosso com a alma, é o alinhamento nosso com o eu interior, é que vai determinar essa atividade de forma mais ou menos verdadeira. É o nosso contato interno, não? Nós estamos, num certo sentido, repetindo muitas coisas, mas com uma outra energia, num outro momento, e acrescentando certos elementos que nos momentos de emergência nos foi prometido que teríamos disponíveis. E assim como nesse princípio de transformação planetária nós estamos obtendo a informação da colaboração dos frutos silvestres e do reino vegetal, se nós tivermos uma atitude correta diante disso, se nós soubermos usar estas coisas, se nós colocarmos estas coisas no nosso uso e hábito, se a gente realmente absorver estas coisas, nós iremos tendo direito kármico de saber outras coisas à medida que esta situação for se desenvolvendo. Então não é que os frutos silvestres vão nos servir até o final desse processo, mas é aquilo que nos prepara nesse momento para começar a entrar num equilíbrio e para que nós possamos, neste momento, continuar no controle dos próprios corpos, no controle das próprias reações, no controle dos próprios movimentos, das ações, etc., o que é muito importante. Muito importante porque a maioria vai ficar descontrolada, a maioria vai ficar doente, de forma que é preciso seres em serviço. É preciso seres que conscientemente assumam a época em que estão vivendo. Uma época necessária que estava prevista no calendário dos tempos, não? E que está perfeitamente conectada com a vontade cósmica, que está perfeitamente conectada com o ritmo cósmico de evolução e de caminho para a perfeição. Nós temos que reconhecer a época em que estamos vivendo, não? Tomarmos a nossa posição nesta época, não é? E fazermos as nossas opções. E aqui uma pessoa está perguntando se nós damos consentimento para que nos seja aplicado o novo código genético. O novo código genético é aplicado na nossa consciência, não é físico, é aplicado na nossa consciência quando a mônada, isto é, quando o nosso espírito o atrai, quando o nosso espírito determina, junto com os jardineiros do espaço, que ele deve ser aplicado. Nós recebemos o novo código e temos consciência disso no espírito, temos consciência disso na mônada, portanto participamos sim disto. Agora, estão recebendo o novo código, que se saiba, aqueles seres que são resgatáveis, isto é, aqueles que vão prosseguir, que vão continuar o desenvolvimento desta humanidade. Aqueles que vão retroceder para outros níveis de consciência ou para outros esquemas evolutivos, esses não estão recebendo o novo código genético. O novo código genético está sendo aplicado em todas aquelas mônadas que estão endereçadas para o progresso e para a evolução. E isto é na consciência que está sendo colocado. E uma pessoa esteve lendo em um livro de Alice Bailey, intitulado De Belém ao Calvário, a respeito das iniciações de Jesus. Os livros de Alice Bailey que falam das iniciações como elas eram no passado. Isto evoluiu, isso está num outro ponto, e hoje a primeira expansão de consciência que nós temos não é mais como foi descrito naquela obra. Mas hoje a humanidade evoluiu, a mente se ampliou, e hoje o que nós consideramos a primeira expansão de consciência é nós nos reconhecermos e termos a consciência que somos uma parte de um grande corpo, que somos uma parte de um grande grupo humano. Isto é a primeira expansão de consciência hoje. Isto é, hoje nós chegamos a ter consciência de que não somos isto que achamos que somos, esse indivíduo humano, esta coisa. A primeira expansão é a gente se sentir parte de um grande corpo, parte de um grande indivíduo. E ao se sentir parte desse grande corpo, nessa expansão, nós vemos a tarefa a cumprir. Nós não temos dúvida da tarefa a cumprir. Então, quem tem dúvida a respeito da própria tarefa, quem não sabe qual é o próprio trabalho, é porque ainda não teve essa primeira expansão de consciência. Quando nós temos segurança, quando nós vemos claro qual é a tarefa da vida, e quando nós nos sentimos claramente dentro de um grande corpo, muito maior do que um mero homem, então esta consciência firme, isto é, hoje, a primeira expansão. E também, nessa primeira expansão, não só nós nos sentimos como parte de uma coisa maior, como também percebemos a energia da hierarquia que nos está regendo. Ninguém precisa nos dizer qual é a hierarquia que nos rege, porque com essa expansão nós percebemos a regência de uma hierarquia espiritual. E também vemos, até certo ponto, qual é o trabalho dessa hierarquia no planeta. Então, nessa primeira expansão, nós sentimos a influência de uma hierarquia espiritual e sabemos qual é o trabalho dessa hierarquia no planeta. Então, é uma considerável ampliação de consciência. E a alma, nessa expansão, adquire maior controle sobre as atividades do homem neste mundo externo, na vida. Então, a alma adquire controle. Este ser que hoje tem a primeira expansão de consciência já não sai por aí fazendo o que ele quer. Ele já está controlado pela alma. A alma já mantém controle, um relativo controle, sobre as ações dele e sobre a vida dele. Dentro de um prazo muito curto, isto será geral, isto será normal. Hoje, a humanidade como um todo não teve expansão de consciência alguma nesse sentido. Está esperando para ter a primeira, que será grupal. Agora, num futuro muito próximo, toda a humanidade estará neste ponto. Então vocês veem a resposta, não? O que este juízo está fazendo? O que esta seleção está fazendo hoje? Aqueles que podem ter essa expansão prosseguem. Aqueles que não podem vão entrar em outras correntes. Mas a nova humanidade vai ser toda iniciada nesse tipo de expansão. Então é como se tudo tivesse subido um grau. Aquilo que no passado era muito importante, só alguns conseguiam, hoje, ou nos tempos que estão aí próximos, todos estão com este passo dado. Isto é uma atualização com respeito aos livros de Alice Bailey. Agora, vocês têm no glossário esotérico no item iniciação, tudo isto com mais detalhes. Tem lá muito mais detalhes do que foi falado aqui. Que é muito interessante a gente saber, a gente acompanhar, porque com a mente nós vamos criando uma forma pensamento receptiva a todas essas expansões. É muito importante nós sabermos como é isto hoje, o que está acontecendo hoje conosco. Só que no passado era um ou outro que tinha uma expansão de consciência. E hoje serão grandes grupos, até que seja a humanidade toda. Essas expansões serão grupais. Essas expansões serão grupais, não serão mais individuais. Então, num ciclo vindouro, tudo isto estará em um plano mais elevado, em um ponto mais elevado. E o ensinamento a respeito disso, a preparação para tudo isto, se dá nos planos internos, naquilo que se chamam as escolas internas, que são escolas na aura e na energia de planetas mais evoluídos, de planetas mais adiantados. E em algumas, até em constelações ou em estrelas. E a alma está se preparando para estas coisas e é a alma que passa por este processo. A personalidade, o eu consciente, sente muita diferença em si, na consciência. Sente muita diferença na consciência. Sente uma ampliação da consciência. Sente uma facilidade para conceber, para compreender, para desenvolver coisas que antes nem cogitava. É uma expansão de consciência hoje geral. Quando a alma consegue controlar este ser humano externo e quando ela consegue absorver a energia da personalidade em si mesma, a alma se eleva, porque a alma absorve a síntese da energia do ego, da personalidade, aquilo que não jogou fora, ela absorve e ela cresce e se eleva. E ela precisa se elevar. Ela precisa se elevar porque ela precisa aprender a trabalhar em outros níveis. Ela precisa aprender a encontrar os seus afins, as suas irmãs. A alma precisa aprender a encontrar o seu grupo de almas que está em outros pontos. Então nós estamos concluindo que esta energia vai nos ajudar a deslocar o nosso foco de consciência deste pequeno ego humano, desta pequena personalidade, desses corpos materiais. Nós temos que aprender a deslocar o nosso foco para esses núcleos mais amplos, para esses núcleos superiores, para esses núcleos que estão em outros níveis, que não estão aqui no plano físico, não estão no plano astral e não estão no plano mental. Então nós temos que aprender a nos deslocar desses planos onde nós estamos enfocados para planos mais elevados, para planos mais sutis, para planos mais internos. Esse é o trabalho hoje. Quando a alma começa a desenvolver estas coisas, quando a alma começa a ficar consciente destas coisas, ela começa a encarnar não mais por vontade de encarnar, e não mais por desejo de encarnar, e não mais por atração que ela sente pela Terra, ou atração que ela sente por outras almas que estão encarnadas. Porque hoje muitas almas encarnam atraídas por certas almas com as quais elas têm ligação e que se encontram encarnadas. Todo este atraso vai acabar. E a alma vai descer, a alma vai encarnar quando ela reconhece um serviço a prestar aqui. Ela vai encarnar consciente do que ela vem fazer. Esta alma já passou por uma expansão de consciência. Se ela não toma essa consciência, Se ela não encarna decidida com uma tarefa, com uma decisão, uma coisa que ela assumiu antes de encarnar, se ela não está nesse estado, ela perde a memória até dela mesma durante essas encarnações normais que nós tivemos até hoje. Tanto assim que para um ser humano se lembrar que ele é uma alma, precisa muito estudo, precisa ensinar para ele. Ele esquece, ele quando encarna esquece que é uma alma. Ele esquece que é um ser interior e fica completamente identificado com esta ilusão dos corpos, com esta ilusão do ego, com esta ilusão das forças da personalidade. Então, vocês sabem, aconteceu isso com vocês, quase todos, de terem esquecido quem eram. Precisa chegar numa certa idade, precisa ter interesse por essas coisas, para depois ir aprendendo que é uma alma, que é uma mônada. Veja o grau de amnésia que é esta encarnação, na forma atual. Isto está mudando, isso está mudando. Nós estamos passando por uma estimulação muito grande. A energia de Capricórnio é muito responsável por essa ampliação, é muito responsável por essa estimulação. E nós teríamos que deslocar este foco, nos perguntar realmente o que eu sou, onde eu estou. O que é que eu sou, afinal de contas? Porque não é isto que eu conheço. O que é que eu sou? Nós temos que deslocar o nosso foco, deslocar a nossa identidade para um nível mais elevado. E assim mudam todos os processos da vida. Isto muda toda a vida de um indivíduo. A pessoa que pergunta o que ele é, ele vai tendo esta resposta. Ele vai começando a sentir o que ele realmente é. Em algum momento da vida dele, ou em algum sonho, ou em algum momento de intuição, ou uma percepção elevada que ele possa ter. Isto tudo está para acontecer conosco. Isto tudo deve acontecer conosco. Mas a mente, a personalidade, o ego, precisa colaborar com isto. O ego precisa colaborar. E nos mandaram um lembrete de que Lourdes, aquele centro de luz, completou 150 anos de atividade. Fátima, 91. E Medjugorje, 27. A energia da criatividade universal, a energia daquilo que nós chamamos de mãe do mundo, trabalha muito intensamente nesses centros. Trabalha desenvolvendo a devoção pela criatividade superior. Porque a energia de Lourdes, de Fátima e de Medjugorje é uma energia toda centrada na criatividade superior, que é chamada da mãe do mundo, e por isso quem é vidente vê a imagem da Virgem que as naves projetam ali, no plano etérico. Então, essa criatividade superior desenvolvida nesses centros de luz, essa criatividade superior tem muito a ver com isto tudo que nós estamos dizendo. Tem muito a ver. Então, este nosso contato com o ressurgimento de Fátima, o livro O Ressurgimento de Fátima, e os itens do glossário esotérico que dizem respeito a esses centros, só Medjugorje que não está lá, isto é muito importante neste momento. Muito importante que a gente entre nesta onda de energia, que a gente entre neste impulso capricorniano, que a gente entre nesta energia desse momento cíclico. E termos realmente essa conscientização e temos realmente esse trabalho de reenfocar tantas coisas em nós como um serviço à humanidade. Porque a humanidade está longe, longe de todas essas coisas, como consciência. Mas as almas, as almas encarnadas têm oportunidade, nos seus planos internos, nas suas escolas, não? De estarem em contato com isto. E é bom que a nossa mente esteja correspondendo, que a nossa mente esteja vibrando numa certa tonalidade. Porque isto vai contribuir muito para o equilíbrio das energias em nós, não? O equilíbrio das energias na humanidade e, principalmente, para nós irmos abrindo caminho para esses seres jovens e para essas almas que estão em corpos ainda, às vezes, indefinidos deste ponto de vista, para que estas almas possam, inclusive, trabalhar estes corpos da forma mais adequada possível. E nós somos também, cada um à sua maneira, sementes da nova humanidade.